falar do professor que se pressupõe ter um conteúdo a ensinar, a transmitir, quis mostrar que aquilo que o professor vai transmitir não deve ser apenas um conteúdo de tipo científico, mas terá que acompanhar toda essa transmissão do saber com a transmissão dos valores, os grandes valores da nossa sociedade, para complementar, portanto, fazer a sua parte enquanto professor, enquanto escola, para complementar aquilo que o aluno já traz de casa de outros ambientes, para formar-lhe, então, completamente, para que seja, efetivamente, uma pessoa no futuro capaz de enfrentar a vida. Então, eu estive a falar de três partes, dividi a minha apresentação em três partes. Primeiro, apresentei como é que Deus, o próprio Deus, ele é um educador, Deus que educa o seu povo. Ele educa diretamente, educa o indivíduo e educa o povo. Depois, segunda parte, falei de Jesus Cristo como o rosto deste Deus educador. Esse Deus que educa com base na misericórdia, e Jesus Cristo é o rosto de Deus misericordioso. Então, concentrei na segunda parte sobre a figura de Jesus enquanto mestre, enquanto rabi. E depois, na última parte, mostrei como é que o professor, católico ou não, mas o bom professor, através de três figuras de Abraão, de Moisés e de Davi, pode ser efetivamente na sua sala de aula, no seu ambiente de trabalho, em relação aos seus alunos, um educador da misericórdia, de ser, ajudar os alunos a serem, portanto, pessoas capazes de enfrentar a vida, de enfrentar os problemas com um olhar diferente. Um olhar que se aproxima ao olhar de Jesus.
Então dizia valores da nossa sociedade. E a sociedade cabo-verdiana é uma sociedade cristã, católica, mas essencialmente, mas sabemos que está num processo de modernização, digamos assim, e isto muitas vezes acarreta um certo secularismo. É hoje difícil para o professor ser cristão naquela tradição cabo-verdiana, naqueles que são os valores da nossa sociedade, como diziam, da sociedade cabo-verdiana, e que, em grande medida, coincidiam, e esperemos que coincidam ainda hoje, com os valores cristãos?
Quer dizer, a nossa sociedade, como todas as outras sociedades, passa por aquilo que nós chamamos de crise de transmissão. Isto é, nós todos sentimos em qualquer âmbito, não só na escola, mas também nós na igreja, nós na catequese, a nossa catequese sente esta dificuldade de transmitir, no nosso caso, a fé. A fé, nós estamos convencidos da fé que temos, do valor da fé que temos, mas temos bastante dificuldade em transmitir isso aos nossos jovens, porque toda a sociedade atravessa esta crise de transmissão. E também na escola, portanto, hoje, seguramente, é muito mais difícil a transmissão na escola do saber, e nós estamos a falar de um saber acompanhado deste valor, desses valores que a própria sociedade cabo-verdiana sempre defendeu. Os valores da solidariedade, os valores da dignidade da pessoa, os valores da subsidiariedade, os valores da solidariedade, enfim, os grandes valores da nossa sociedade, mas os grandes valores também do cristianismo. Ora, sim, porque o professor hoje também, o professor em si, é fruto desta sociedade. Nós temos professores relativamente jovens que também às vezes não sabem em que chão pisar. E nós todos estamos bastante influenciados e apanhados pelo relativismo. E não temos a geração que agora é professor, não teve ou não tem um chão firme onde pisar. É tudo movidiço. E, portanto, o próprio professor tem dificuldades em saber se aquilo que está a ensinar é certo, se aquele valor, de facto, é perene, é perpétuo. E os jovens, as crianças são muito atentas, percebem isto, portanto. E, portanto, ser professor nunca foi fácil, mas nesta nova conjuntura, seguramente tornou-se um bocadinho mais difícil.
Nesse encontro terá havido provavelmente um debate. Que problemáticas apresentaram os professores? Sentem essa dificuldade do que está a falar? Enfim, o que é que manifestaram?
Nesse encontro e noutros encontros que tenho participado com os professores, mas curiosamente também com os pais, há um dado curioso. É que os professores dizem assim: nós fazemos parte de um circuito, de um sistema grande que pensa o homem, que pensa a pessoa humana para educar. E os professores dizem, mas nós estamos a receber os alunos, os jovens, as crianças, portanto, com uma lacuna grande que trazem da casa. E há uma dificuldade enorme no diálogo entre a escola e a família, e também nós percebemos entre a escola, a família e a sociedade. e o mundo do trabalho, o mundo de, onde os jovens depois se irão inserir. Portanto, falta este diálogo. Os professores queixam-se que os jovens, as crianças, chegam sem a educação. Portanto, a escola deve educar e instruir. Mas os professores esperavam que esta educação vinha já de casa. Mas não. Portanto, são os próprios professores que devem educar, suprindo aquilo que eles dizem, a ausência dos pais. A ausência dos pais. Em certa medida é verdade. Em certa medida é verdade. Portanto, a nossa família, uma vez em Cabo Verde, a educação, portanto, estava nas mãos dos pais, mas de toda a vizinhança, de todos. Hoje em dia falta isto. Também ficamos um pouco mais frenéticos, estamos mais frenéticos, a sociedade pede mais, não temos tempo sequer para... E os pais muitas vezes delegam esta parte importantíssima que é da família, também à escola. E a escola não tem neste momento todos os recursos necessários para fazerem este papel, para suprir a família. Aliás, não se pode.
Um grande desafio.
Um grande desafio, senhor.
Frei Gilson, depois da abertura de Portas Santas em diversas igrejas e capelas em Cabo Verde, começa agora a surgir outras iniciativas relacionadas com o Ano Jubilar da Misericórdia. Portanto, este fórum de que estamos a falar, o Fórum da Juventude da Diocese de Santiago, que se concluiu domingo e que teve também como tema o jovem e a misericórdia, acha que o Ano Jubilar está a ter o dinamismo necessário em Cabo Verde ou seria de fazer mais? E se sim, o quê?
Há sempre margens de se fazer mais, seguramente. Mas acho que até agora correu bem. Já tivemos algumas iniciativas louváveis. Tem havido peregrinações às igrejas jubilares das várias paróquias, dos vários grupos. E houve este fórum da juventude, houve o fórum dos professores. E vai haver um fórum da liturgia, a liturgia como fundo da misericórdia, no próximo sábado, na paróquia Nossa Senhora do Socorro. Tem havido iniciativas locais, a nível diocesano. Já houve, nós também fizemos um congresso da espiritualidade franciscana, portanto, em que debruçamos sobre, portanto, a misericórdia nas fontes franciscanas, em São Francisco e em Santa Clara de Assis. E eu tenho reparado que essas ocasiões que a Igreja nos tem dado, esses anos santos, este é o ano santo, mas os outros anos também, com um tema central, o ano da fé, enfim, o ano do Rosário, esses anos entram numa fase assim morna a partir de agora, maio, junho, julho, agosto, é que as coisas podem esmorecer um bocadinho, para voltar outra vez em outubro, já na reta final. Mas espero, quero crer que o Ano da Misericórdia, mesmo no verão, mesmo no tempo das chuvas, portanto, porque é um ano absolutamente importante, exatamente para podermos aproveitar muito. Mas acho que tem ido com bom ritmo.
O jornal que dirige, o jornal Terra Nova, o mensário Terra Nova, acha que tem algum papel nisso, em estimular esse dinamismo?
Certamente, mas até... tendo em conta que nós somos um jornal mensal, contudo, e não um grande jornal de grande penetração. Contudo, sim, nós dedicamos uma rúbrica, Misericordioso como o Pai, na página 2, sobre o ano da misericórdia, e vamos recolhendo e reflexões, e vamos publicitando iniciativas. Agora também nós inauguramos o nosso site na internet, terranova.cv, e vamos também ali, portanto, dar o nosso contributo seguramente.
E o que é que gostaria que este ano jubilar descentralizado, como quis o Papa, deixasse como fruto para Cabo Verde, tendo em conta que a misericórdia é algo que nos deve, que devemos praticar dia por dia e que vai muito para além de ano santo que estamos a viver?
Eu gostaria, aqui em Cabo Verde, porque nos últimos anos cresceu um bocadinho a violência, a intolerância entre os jovens, enfim. Eu gostaria que nós, crentes, praticantes de todos os dias, absorvêssemos verdadeiramente o sentido da misericórdia, fizéssemos a experiência profunda da misericórdia de Deus em nós, na nossa igreja, na nossa vida. Que isso fosse um dado de facto, que fôssemos homens e mulheres experimentados, que fazem experiência, que falam por experiência da misericórdia de Deus. Depois, que nós fôssemos capazes, mas profundamente capazes, de levar, de transmitir isto às nossas periferias, aos nossos jovens, àqueles que estão verdadeiramente à margem da nossa igreja, aqueles que não frequentam, que não são crentes. E também tenho sentido que isto tenha acontecido. Apenas mais duas notas. Vejo o que aqui em Cabo Verde começa a surgir da parte dos leigos, por exemplo, no Estendo da Misericórdia, os empresários católicos é que fundaram uma associação. Por exemplo, têm ido aos jovens que vivem na rua, falar com eles, estar com eles, que é muito importante. E depois, sim, outra coisa importante é praticar a obra da misericórdia. Dar-lhes de comer, ajudar-lhes a ter roupa, a lavar. Quer dizer, é isto que eu espero, que os nossos crentes, fazendo a experiência da misericórdia, possam viver a misericórdia nos nossos bairros, nas periferias, com esta simplicidade própria do Papa Francisco. Indo lá para estar com as pessoas, para as pessoas experimentarem, sentirem que são amados, que são vistos com um olhar diferente, um olhar misericordioso.